Cabala Judaica número 1. Cabala é mera poesia. Cabala, Sod, Ratz. Torá, instrução. Cabala, tradição. Um estudante ficou de pé diante da turma e perguntou: "Meu mestre, os acadêmicos de hoje insistem que os textos da Torá são só contos e que o que preservamos é só um conhecimento anedótico de gerações e gerações perdidas na história. Pode responder, meu mestre, se Cabala é mera poesia?" Diz a lenda que uma vez, há muito, muito tempo, todos sabiam o que o cajado de Moshé simbolizava. Assim como hoje todos sabem que três luzes de cores vermelha, amarela e verde formam um semáforo, ou uma sinaleira, ou um farol. Mesmo que discordassem o nome pelo qual chamaram o cajado, a coisa de bronze, Nehoshas, era algo do cotidiano. A palavra própria usada para nomear esse tipo de simbolismo mudou conforme o tempo. No início, o conhecimento era oculto, chamado Sod, literalmente oculto, de forma conotativa, espiritual. O significado fica mais claro na comparação com as outras formas de interpretação de texto usados na leitura da Torá. Peshat, superfície, é a interpretação literal. Remet, pistas, alegorias e metáforas na construção narrativa. Drash, a busca, significado dependente de pesquisas. Em geral, significados que podem ser descobertos ao se comparar textos semelhantes ou os diversos usos de uma mesma palavra dentro da Torá. Sod, oculto, é o significado além do literal, além do alegórico e além do que pode-se descobrir pesquisando mais. Na tentativa de justificar essa ou aquela interpretação da Torá, disse que quando as leis foram entregues a Moshé, foram entregues a Torá e uma Torá a Sod, uma Torá oculta. Esse mesmo ocultamento da sabedoria apareceu através da palavra Ratz, de raiz árabe, dando também à futura Cabala alcunha de Ratzei Torá. Com o tempo e com mais número de estudiosos sérios focados na interpretação de textos místicos judaicos, o oculto deixou de ser o foco e a palavra Cabala passou a ser usada. Na tradução literal, a raiz da Cabala é receber, assim como Moshé recebeu a Torá e a entregou para o povo. A Cabala é algo recebido. Mas na tradução mais aceita, a Cabala é tradição, porque foi recebida dos antepassados. Muito do que o ser humano sabe ou acha que sabe vem de um conhecimento tácito cotidiano. Esse conhecimento não é escrito nem mesmo falado de forma explícita. É o conhecimento que está nas entrelinhas das conversas, no subentendido das lições, no entretexto da leitura. Para acessar essa espécie de sabedoria cabalística, no sentido mais mundano da palavra, é preciso experimentá-la. O título Cabala é mera poesia se encaixa em todos esses sentidos. Tem origem anedótica, é fácil de confundir sua interpretação literal e sua interpretação através de pesquisa, uma vez que no original, os textos místicos são cheios de aliterações, ecos e reiterações de ritmo, trocadilhos e alegorias, metáforas de menor e maior dificuldade de interpretação, mensagens ocultas, ilusórias e mesmo imaginárias. Encerra em si significado sobre a postura que se deve ter em relação à própria Cabala e responde à pergunta de o que é Cabala. Por extenso, Cabala é tradição, conhecimento social, tácito e cotidiano, que ajuda a interpretar as instruções, a Torá. Torá é traduzida muitas vezes como lei, em caráter definitivo, mas a tradução ideal é instrução. É o texto pedagógico escrito em metáfora ou alegoria para ser mais conciso de ensinar. A Cabala explica o que a Torá expõe de forma concisa. e, de certo modo, oculta daqueles que não conhecem as tradições e a cultura da sociedade que escreveu, ou a sociedade a quem se destina os textos, essas instruções. Mera significa simples, genuíno, puro. Poesia, do grego poiesis, é criação, construção. Todos esses sentidos constituem Cabala. Assim como um texto poético, adjetivos multiplicam significados. O poema diz: o lápis azul embala a mão que esboça sofrimento. O leitor deve ler que a ferramenta de escrita feita com um cilindro de madeira que envolve um grafite é da cor azul e faz movimentos para cima e para baixo enquanto desenha algo triste. Mas deve captar de lápis o processo de escrita. Deve obter de azul a imagem do céu e do mar. Deve ouvir lápis lazuli. Deve sentir que embala é o balanço do berço e do oceano. E deve duvidar se esboça é o ato de fazer um desenho ou demonstrar sinais do sofrimento. O mesmo exato efeito ocorre na manipulação do texto cabalístico. A Nahash Nehoshath de Moshe é cacofônica. Seria como dizer cobra de cobre. Escreve-se Nun Hatshin, serpente. Nun Hatshin Tav, bronze. Nehoshath é assim a serpente mais Tav. E Tav é o sinal da materialização da serpente, a ligação entre a forma ideal de Yesod e a forma material de Malchut. Importa também que Moshe tem controle da serpente e não o contrário. Nahash é a mesma palavra para a serpente de Adam e Hava, mas soma 358, o mesmo valor de Meshaer, o Messias. Logo, ocultam em si a mesma energia. Todos esses sentidos precisam entrar em consonância para criar o significado completo da tal coisa de bronze. Esses sentidos só são atingidos na contemplação de todas as partes. Mas esse é o início de um outro longo caminho. Em resumo, por um lado, Cabala é mera criação, expressão de uma realidade. Os ensinamentos da Cabala têm o objetivo de habilitar o ser humano a entender sua própria influência no mundo ao seu redor. Ao mesmo tempo, Cabala é criação pura. Entendendo sua influência no mundo, o ser humano pode agir nele da forma mais limpa, simples, direta e correta possível. E como o ser é algo reflexivo, a simples criação é Cabala. Todo ato de criar, alterar, construir, mover o mundo é Cabala. Um estudante ficou de pé diante da turma e perguntou: meu mestre, os acadêmicos de hoje insistem que os textos da Torá são só contos e que o que preservamos é só um conhecimento anedótico de gerações e gerações perdidas na história. Pode responder, meu mestre, se Cabala é mera poesia? Um outro estudante, de aparência mais velha, se levantou, caminhou até o estudante mais jovem e respondeu: não sei, mas gostaria de um dia responder que sim.